dela em algum grau de consistência.
Não, eu discordo sim, em algum grau.
Continua discordando? Depois dela fazer esse discurso às 10h15 nessa terça-feira, você discorda?
Continuo discordando. Porque,
você é o inimigo assim, do Brasil, Henrique?
O que a Jess falou é indiscordante, Henrique.
É muito bonito.
Tudo bem, você está no sofá da discórdia, pode discordar então.
É muito bonito o discurso da Jess na teoria. De fato, as CPIs, CPMIs, elas têm um papel importante, ou pelo menos deveriam ter, e não estão tendo na proporção que deveriam ter de fato. A gente tem essa estrutura que o parlamento pode fazer investigações, depois apresentar um relatório e tudo mais. Isso é bonito, isso deveria acontecer de uma maneira transparente, isso deveria fluir, as investigações deveriam ir para frente. Mas não é o que aconteceu e não é o que historicamente acontece. Na maior parte das CPIs e CPMIs que a gente teve no Brasil, mais de 90% delas não deram em absolutamente
mas
nada.
Mas qual a solução, Henrique? E aí, se a gente não faz isso, vamos a deixar solução, por isso mesmo?
A solução é dada em outubro, trocando os congressistas que estão lá e fazem esse tipo de patifaria. Então, se você viu que o seu deputado lá, o seu senador, que seja, não está atuando da maneira que deveria estar, está votando contra, por exemplo, a aprovação de um relatório que você acredita que deveria ser aprovado, troque ele na próxima eleição.
Não.
Porque não adianta nada a gente ficar falando aqui sobre essas questões CPI, CPMI, que deve ir para frente, que não deve, porque hoje quem está lá, a grande maioria, está a fim de fazer o seu corte. São grandes os deputados que estão lá na maioria das CPIs.
Não, não, fala um deles da CPI do crime organizado, mas fala um deles da CPI do crime organizado.
Não está cumprindo seu papel. Aqui, no caso, é o Congresso. Porque mesmo que haja arrobos por parte do STF, quem tem que fazer esse freio contrapeso e corrigir isso é o Congresso. Só que a gente sabe que esse Congresso está comprado. O Vorcaro comprou metade de Brasília e o que nós estamos vendo
metade
agora é justamente a contrapartida desses contratos milionários todos. Que
mas um ganhamos. Congresso que se estapeia de forma completamente quinta série perde não, quando vai a fazer um aprovar
é
um...
Outra coisa é o que passa. Eles podem mas então parecer se... Veja o caso da própria presidente da República e o partido do PT. Se colocam contra isso no discurso e etc. Na prática, todos estão envolvidos. O próprio Lula condena as ações do Vorcaro e as pessoas mais envolvidas por isso são as pessoas do entorno dele. Então, na política existe o que você mostra e existe o que você faz. Pode montar um show para poder fazer um palanque político, mas no final das contas o que a gente está vendo é o enterramento aí, o sepultamento dessas duas iniciativas que poderiam realmente culpar os culpados por isso.
Elas foram. Quando o Henrique aqui fala, a CPI é corte, é não sei o que lá, tá tudo bem ter corte, tá tudo bem comunicar com a população, tá tudo bem chamar a atenção. Vou te contar, o espetáculo atrai visibilidade, visibilidade é motor de transparência e pressão funciona, especialmente em ano de eleição. Essas CPIs, elas são essas assassinadas em anos de eleição. Por quê? Porque não querem estar diretamente envolvidos com a visibilidade que isso trará para muitas campanhas. Nós temos uma declaração de Renan Calheiros. Renan Calheiros, o senador Renan Calheiros, o aliado do presidente Lula, Renan Calheiros, responsabilizando por interferência no TCU, nas palavras dele, não nas minhas, duas figuras que estão ali, uma delas o atual presidente da Câmara, Hugo Mota. É Renan Calheiros quem tece essa acusação. Existe um clima político que quer sim destroçar esses instrumentos. E se esse clima político quer matar, é porque tem coisa aí. E a população devia cobrar que isso se estendesse, que isso fosse mais investigado. Henrique, a sua fala não é infeliz porque você é de esquerda. A sua fala é infeliz porque ela é contrária ao Brasil. E como? Visibilidade e investigação são, sim, muito importantes nesses casos. E eu vou além. Você até pode pegar casos específicos da situação da CPI do MNSS em que os parlamentares se prestaram a ridículo. Principalmente um parlamentar, que é ali um deputado do PT do Rio Grande do Sul, que fez toda aquela cena quando o relatório colocou Lulinha como um dos requerimentos aprovados. Aquilo é drasticamente absurdo. Deputado Luiz Lima foi agredido no rosto, dentro de uma CPI, no seu papel de congressista. Isso tudo é drasticamente patético. Mas já temos um histórico disso, infelizmente. É muito triste. Mas eu quero que você vá além. A figura de Alessandro Vieira. Alessandro Vieira é um senador opositor do Bolsonaro desde o começo. Ele é uma figura que a direita bateu muito até. Mas ele é um inquestionável defensor das investigações sobre questões de crime organizado. Ele foi delegado. Ele é uma figura séria. Ele não está fazendo corte. E o relatório, que será provavelmente descartado, é dele. Quem teve ali a coragem de indiciar denunciar, e é coragem sim, porque a gente sabe que em Brasília há muito medo envolvido nessas autoridades, foi ele em relação aos ministros em questão por crime de responsabilidade, colocando artigo por artigo qual seria o crime ali inserido. A mesma coisa sobre o procurador Paulo Guanet. Então, assim, é uma figura que não dá para você falar que está fazendo corte e que leva tudo com muita seriedade.
Muito bem, são 10h19:56 e a Jess acabou de jantar mais uma vez. O Henrique, nessa cedo, hora, cedo. Jantar a essa hora, aí é demais. Porque... O Jess, assim não dá pra fazer regime, né?
Não dá, mas o Henrique, nisso eu queria que o Henrique cedesse, que ele falasse que concorda. Porque assim, não é uma pauta de direita e esquerda, é uma pauta que todos os brasileiros têm que concordar. O que tem de político de esquerda envolvido no caso Master é gigante. O que vai ter de político de direita envolvido no caso Master é gigante também.
Ecumênica, uma questão ecumênica, você concordaria com ela?
Assim, a Jess é legal, ela teve o corte dela aqui agora, os 3 minutos corte, que ela aproveitou para falar, mas o que me impressiona muito é a limitação da capacidade interpretativa que a Jess tem ao colocar que eu sou infeliz como se eu estivesse defendendo que nada acontecesse. Muito pelo contrário, eu quero sim que as investigações andem, eu quero sim que as pessoas responsáveis sejam devidamente punidas, eu quero que a CPI e CPMIs deem o devido resultado. A única coisa que eu estou elucidando aqui é que isso não acontece. Isso é um fato. Não adianta você tentar falar que eu estou torcendo contra o Brasil, porque isso é mentira. Normalmente quem torce contra o Brasil são outras pessoas das quais a gente nem precisa listar o nome aqui, que já deve ter vindo na mente de vocês. A grande questão é que CPIs, CPMIs, ou o Congresso investigando, a Polícia Federal, que seja, essas investigações têm que ir para frente. E do jeito que estão sendo conduzidas hoje, não estão indo
para frente. Não é a condução. Essa, é a quem interessa a investigação.
Por exemplo, a prorrogação da CPI, que
do
foi
INSS.
Do INSS, que foi colocada.
Essa também tentou
STF
ter.
E tudo mais, o STF acabou não optando pela prorrogação.
Com dois votos contrários.
Qual é a cobrança disso?
Deveria ser. Primeiro, a omissão do Alcolumbre, né?
Exato.
A omissão do Alcolumbre é vergonhosa também.
Você tem que mudar a sua narrativa. Você não está feliz que essa CPI, você não é contra a CPI,
mas eu nunca
você quer
feliz.
Que elas continuem, você gostaria que as duas continuassem?
Se fosse para investigar de fato e continuar,
mas é o que elas estavam fazendo,
continuar de forma boa, desse um resultado palpável, vamos dizer,
mas
assim,
então,
que continuem.
Então você está mudando a sua postura da CPI e do MNSS, então tem que torcer para continuar. Vai ter corte? Tudo bem, você faz corte todo dia,
lógico.
Você é patético por fazer corte?
Eu também nunca disse que há problema de fazer corte, eu digo que a atividade parlamentar, se limitar a cortes é um problema.
Mas não se
vocês,
limita.
Normalmente, isso é comum.
Vocês não, nem
isso
parlamentar é eu sou e não tem vontade de ser.
Que você pegar e deturpar alguma coisa que eu falei, que na realidade não foi falada da maneira que você está trazendo aqui.
Não, Henrique, você tem combatido, você tem criticado isso. Você não tem entendido o espetáculo, mesmo você sendo uma pessoa que promove o espetáculo muitas vezes. E eu não estou criticando
eu
o espetáculo.
Eu não sou parlamentar, sou criador de conteúdo.
Mas o espetáculo,
de fato,
tudo bem, mas as pessoas que muitas vezes você depende.
Agora, os deputados
você defende também faz corte.
Aquilo não é um circo. Não deveria ser uma coisa voltada ao espetáculo. Você me desculpa.
O espetáculo faz parte da política.
Para melhorar a vida das pessoas. E não
é voltado.
Mas melhorar
uma questão de chamar atenção.
Fariam muito mais sucesso se eles foram participar de uma novela do que dentro da atividade parlamentar.
Isso não é verdade, Henrique. Você é um agente político, você está ao lado de vários políticos que também promovem o espetáculo. O espetáculo chama a atenção. E é importante que ele chame a atenção, sim. Mesmo as figuras que você tá falando assim, estão fazendo circo. Quem que tá fazendo circo? Alessandro Vieira posta uma entrevista, posta um momento em que ele tá ali investigando, fazendo perguntas para alguém que tá depondo. Isso é circo? Não. Isso é transparência. As redes sociais deram a maior ferramenta ao povo de acompanhar diretamente o que tá acontecendo. E isso é bom. Nós não podemos cobrar que as investigações, a CPI não dá em nada. A culpa dos parlamentares dentro da CPI de não dar em nada é do Alessandro Vieira, é dos relatores, é do senador Carlos Vieira. Não é não, a culpa de não dar em nada, todo mundo sabe onde está, qual é o endereço e a quem interessa. É óbvio que o senador Davi Alcolumbre não quer que as investigações sigam. A pergunta que fica é por quê? E muita gente já imagina a resposta. E aí a grande questão é, o Fernando bem falou, nós temos um Senado deitado, omisso. Nós temos um Congresso que é covarde. E nós temos muita gente nessas duas estruturas que estão ou estariam diretamente envolvidas com casos relacionados à corrupção. E aí eu concordo até com a sua solução de longo prazo, que é olhar para a questão do voto. Mas tem uma solução de curto prazo que a gente precisa para essas investigações não morrerem, para o brasileiro não esquecer desses escândalos, porque todo mundo parece esquecer do PT, Petrolão, todo mundo parece esquecer do Mensalão. Tem gente que foi pego com dinheiro na cueca, que agora tá em cargo de poder. Então, assim, a gente precisa, com certeza, sabe do quê? De atenção para essas pautas e não deixar a população esquecer. A CPI do crime organizado não está morrendo porque ela não foi ativa, porque ela não foi atrás. Inclusive, se você ler o relatório, você vai ver que há recomendações claras e técnicas em relação à questão do crime organizado. Ela está morrendo porque não é interesse de quem detém poder nesse país que as pessoas saibam de onde a corrupção vem.
Pode responder?
Tem você quer tomar uma água?
Não, tá tudo certo. Quanto ao Congresso e ao Senado serem omissos e fracos, isso aí a gente concorda. Eu concordo que hoje o Congresso é recheado de pessoas omissas, o Senado também. Inclusive, basta
ou culpadas.
Ocupadas.
Ou interessadas em ser omissas,
forma,
né?
De fato. Mas a gente tem sim um Congresso fraco, um Congresso omisso, e eu acho muito difícil a gente esperar grandes soluções de um Congresso como esse. Por isso que a alternativa de soluções de longo prazo, como eu citei, que é, por exemplo, o voto, que nem é tão longo prazo assim, dado que a gente tem uma renovação de 66% do Senado, vamos dizer assim, né, 2/3 do Senado e a Câmara inteira, está aí daqui a 6 meses. No começo do ano que vem, a gente já terá um Congresso novo. Então, não é tão longo prazo assim. Só observar, façamos aí o barulho necessário. Nesse caso, sim, eu acho que é válido o espetáculo, para que a gente substitua as pessoas que não estão fazendo nada ou que estão trabalhando contra o Brasil. Agora, é importante que a gente tenha em mente que o Congresso que nós queremos para o próximo ano é um Congresso que dê andamento às investigações e que não seja, não tenha tanta culpa no cartório como que tem hoje.
Para isso, é preciso que o relatório seja aprovado ou não. Essa é a pergunta, né, que eu te faço aqui nesse Morning Show de hoje, terça-feira, comecinho de outono, no trabalho, em casa, no carro, participe com a gente, deixe a sua opinião. Tem o site também da Jovem Pan prontinho para te receber e um WhatsApp aí, 11 91 32 58 055. Rápido break na rede de rádios.
Nas Lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só que nas Lojas 100 tem tudo que você tá procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas Lojas 100, a entrega é cortesia pra você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as Lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem pras Lojas 100.
Ainda bem que tem.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Jovem Pan, Morning Show.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 91325 8055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Imagine uma reunião em família em volta de uma mesa, cheia de memórias, histórias, tradições. Pense nisso tudo com um couvert que assim que chega, todo mundo ataca. Imagine em seguida os pratos favoritos de uns, as receitas clássicas de outros, finalmente, as sobremesas. Mais um brinde, a alegria, os abraços. Agora, imagine que isso é um jantar no rodeio, em um dia qualquer. Aliás, ao invés de ficar aí imaginando, vai lá com a sua família e faça você mesmo. Rodeio, Haddock Lobo e Guatemi.
Esta é a Pan. É a Pan.
Jovem.
smells like kissing booth. Taste breakfast, lunch, and gin and juice. And at dinner, just like dessert too. And when we French refresh, give me two. When I bite that lip, come get me two. He want lipstick, lip gloss, hickeys too.
É, a delação premiada, com certeza, hoje e sempre. Então, que... Voltamos pra rádio agora, falando sobre Beto Louco. E a nossa manager falou pra irmos pra onde?
Pra Brasília, aí. Nossa Ellen Manager. Ela fala, o que a gente faz? Obedece,
segue,
né? Porque manda quem pode, obedece quem sempre tem juízo, né? Daqui a pouco, Fernando Fonseca, eu vou te ouvir, porque a gente vai ouvir lá em Brasília, né? O que está acontecendo lá? Uma dupla que hoje se reúne em um almoço que vai alinhar uma questão política muito importante. De um lado, o presidente Lula, do outro, o presidente da Câmara, Hugo Mota. O Marco Viana está lá também e traz os detalhes desse encontro. Bom dia, Marco. Quais as expectativas desse encontro? O que a gente pode esperar? Bem-vindo ao Morning Show.
Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Dia movimentado aqui em Brasília, meu amigo Fernando. Almoço importante, diga-se de passagem, com assuntos decisivos na mesa. O presidente Lula empossa hoje José Guimarães como novo articulador do governo. É ele quem vai ter que fazer essa receita entre Planalto e Congresso dar certo. Essa posse funciona como um aperitivo, uma entrada para preparar o terreno, porque logo na sequência vem o prato principal, um almoço com o presidente da Câmara, Hugo Mota. E aí, Fernando, não tem cardápio simples aí não. Na mesa, o assunto que mais pesa é a discussão sobre a escala 6x1 que o governo quer rediscutir, mas que pode fazer muita gente engolir seco ou até queimar a língua, dependendo de como a proposta for servida aos deputados. E claro, por trás desse almoço tem todo um jogo de bastidor. É negociação para cá, ajuste na base para lá, tentativa de evitar aquela indigestão política que trava projeto e faz as pautas empacarem. No fim das contas, a posse de Guimarães e esse encontro com Hugo Mota são parte da mesma receita. Primeiro, organiza a cozinha, escolhe quem vai pilotar o fogão e depois tenta servir um prato que agrade a maioria. Agora é ver se esse almoço termina em sobremesa tranquila ou se ainda vai ter muita gente saindo da mesa com gosto amargo ou talvez aquela velha possibilidade de acabar em pizza. Essa história da escala 6x1. Vamos aguardar esse tão esperado almoço.
Expectativa enorme sobre esse cardápio, né? O que é que vai ser servido, né? Conta tudo pra gente, viu, Marco? Fica acompanhando aí, qualquer coisa chama a gente por aqui. Muito bem, então. Essa escala eu acho que vai movimentar. A gente ainda não está falando, ainda não existe uma posição devidamente política dela, você não acha, Fernando? Eu acho que ela vai ser um prato servido também nas eleições, você não acha?
Para mim, eu acho que isso é mais um fruto nefasto aí desse pacote de bondades que o governo está promovendo para poder tentar se reeleger. No discurso é muito bonito, acabar com a escala 6x1, como se as pessoas fossem trabalhar menos. Mas isso não é verdade. Na verdade, a escala 6x1 é meramente uma redistribuição das mesmas horas semanais. Isso não há um impacto em trabalhar mais ou menos. Isso tira a liberdade dos empregadores e dos colaboradores em negociar como vão ser as escalas. Eu sou um empresário do setor de hotelaria, eu sei muito bem disso, porque a gente usa a escala 6x1 e ela é útil. E se ela for acabada, o que vai acontecer é, haverá necessidade de contratação de mais pessoas, aumentando o custo do serviço prestado para o cliente final, ou então haverá o efeito contrário, vai ter automatização de funções ou a necessidade, ou um incentivo para automatização de funções, o que vai acabar por reduzir o emprego das pessoas. Então isso mostra mais ou menos, mais uma vez, como o efeito que o Estado impõe ao fazer intervenções na relação livre entre as partes no mercado pode causar efeitos e consequências imprevistas e mais danosas do que a causa inicial.
Ô, Fernando, o cardápio tem aqui, ó, a entrada, uma saladinha de mais impostos e taxas, prato principal, o nosso dinheiro, mais uma vez, e de sobremesa, provavelmente alguma coisinha que eles vão levar para o bolso, porque não liberaram qual que vai ser o prato. É, mais uma vez, o governo agindo com interesse eleitoral. É pegando o quê? Um ano que eles precisam de voto. E aí é o que você disse, por ser uma pauta muito populista, corre o risco do centro e às vezes até pessoas da direita quererem entrar nessa, embora eu acho que a direita, a centro-direita, ela precisa se posicionar, porque o problema não é a aprovação de benefícios ao trabalhador, é isso ser feito a toque de caixa, sem estudo, sem prever como que o micro, o pequeno empresário, o médio ali, que já vivem às vezes no limite, como é que eles vão se adequar? Aquela pessoa que tem uma loja dentro de um shopping center, não é só rico que tem loja ali, não. Tem muita gente batalhadora, com 2, 3 funcionários. Como é que eles vão escalar essa turma?
É, domingo é dia de ir ao shopping, né?
E aí, vai chegar lá, a loja tá fechada, você vai reclamar com quem?
Domingo é dia...
As lojas não vão fechar, vai ter a redistribuição mesmo. A gente vai ter... Assim, inclusive é legal terem feito isso no governo, porque o exemplo tem que vir de cima mesmo.
Ah, tem.
Né? Eles já trabalham 1 por 6, né?
Olha só, deixa eu ler um negócio que eu achei aqui na internet. Ó. 7 por 0 é igual escravidão. 6 por 1, desumano. 5 por 2, ok. 4 por 3, perfeito. 3 por 4, deputado. 2 por 5, herdeiro 1.0. 1 por 6, herdeiro 2.0. 1 por 364, Roberto Carlos. E 0,365, filhas de militares.
Família de político. Ah.
Mas esse negócio da escala 6 por 1 que você está trazendo, que talvez gere uma automatização e tudo mais, isso é bom. Porque muito se fala do aumento da produtividade e normalmente a produtividade é vinculada a questões da indústria e afins. E a indústria precisa dessa automação, a indústria precisa de investimentos para que tenha, claro... uma dependência menor de mão de obra humana. Normalmente, quem trabalha na escala 6 por 1 são os serviços, alguns serviços, né? Não todos. E se você reduz essa escala, o máximo que vai ter é uma redistribuição ali. As grandes,
você não acha que vai ficar... Falando rasgado aqui, você não acha que a cervejinha do fim de semana vai ficar mais cara?
Vai.
Que não. Não, eu acho que vai. Você é do setor hoteleiro.
Empresário, fala aí, Fernando.
Não é contra a inovação e a automatização, ela é positiva. O problema é quando o Estado bota a mão para definir uma coisa e aumenta os custos forçadamente do empresário. Então, isso não vai ser uma solução natural feita pelo mercado, automatização, por uma necessidade ou uma vontade do empresário. Não, é porque o governo entrou e transformou a carga de horário humana ou o trabalho humano tão caro que ficou mais barato investir na automatização do que investir no funcionário. Todo efeito nefasto de uma intervenção no governo vem por se tirar a liberdade da negociação livre entre as partes, seja ela o cliente e o fornecedor, seja ela o empregado e o empregador. Quanto mais liberdade, isso é provado no mundo. Os países que têm mais liberdade de negociação entre as partes são os que têm melhores resultados, são os que têm maior riqueza sendo distribuída e os que têm mais intervenção são os que têm
mais... Mas não tem uma parte mais fraca nessa negociação que aí entra esse posicionamento também coerente do Henrique?
Se o Estado não intervisse nessas coisas, a gente não teria nenhum direito trabalhista hoje.
Mas já interviu o suficiente. Eu acho que a discussão é essa.
Do que ele próprio e o empregador.
Não, e eu vou além.
O Estado pode entrar e dizer, eu acho que isso é melhor para você.
O empregador ser uma das partes, você considerar o empregador uma das partes que pensa no que é melhor para o funcionário, eu acho um erro. Porque
essa generalização também é perigosa, hein?
Não todos, claro. Mas se não houvesse uma intervenção estatal para a criação de direitos, muito provavelmente esses direitos ou demorariam muito para ser criados, a gente estaria num patamar muito menor de direitos, ou jamais teriam sido criados.
Mas olha, compara com a qualidade de vida. Se a gente pega a legislação trabalhista dos Estados Unidos, se a gente pega a legislação trabalhista do Brasil, você não consegue afirmar para mim que os direitos dos trabalhadores necessariamente são melhores no Brasil. Até porque, Henrique, nós temos 40% de informalidade. O nosso mercado hoje tem 40% de informalidade. Eles são trabalhadores informais, os quais nenhum desses benefícios ele é atingido. Quando você coloca mais barreiras, e aqui, vamos lá, tem área que já está no 5x2 e tem área que opera no 6x1. Claro que ter uma proibição a 6x1 vai afetar o valor do serviço prestado, porque esse custo será repassado. E eu vou até além. É um incentivo para a informalidade. É um incentivo que vai deixar o trabalhador ainda mais em
risco.
Vai
virar um freelance.
Vai virar um freelance. E muitas vezes nós vamos ter mais dificuldade nesse mercado. A CNI coloca um prejuízo ano de 167 bilhões ou até mesmo, no pior cenário, 267 bilhões. Então, a nossa economia, ela perde esse aquecimento, ela perde toda essa margem, isso é negativo. Mas eu quero levar essa discussão da 6 por 1, que até teve um desses debates lá em Harvard, foi jovens debatendo os dois lados, ficou muito claro que o 6 por 1, criticar essa imposição do Estado, em termos lógicos, é a forma. Só que eles vendem muito bem, porque todo mundo quer um dia mais de folga. Mas eu queria ir além. Uma das partes dessa notícia é o anúncio de agora, um novo ministério ali, quem que vai ficar responsável pela articulação política do governo. Quem vai ficar responsável é José Guimarães. Você se lembra quem é José Guimarães? José Guimarães é um nome que é um parlamentar, foi líder do governo nessa legislatura, mas que em 2005 foi indiciado ali pelo Ministério Público. Público e também em ações da Polícia Federal em relação ao pagamento de propina. Por quê? O assessor, chefe de gabinete dele, foi pego com nada mais, nada menos do que 100 mil dólares na cueca. Além disso, uma mala com 200 mil. E aquilo foi investigado, chegou uma situação que seria uma propina referente a um banco de desenvolvimento ali do Nordeste. Tanto o assessor como também José Guimarães foram indiciados, esse processo seguiu. Ele foi inocentado e arquivado pelo STJ. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que, se lá atrás, em 2005, é muito estranho, né? Uma pessoa ter 105 mil na cueca.
Quem nunca carregou 105 mil
na cueca? Não é nunca. Não é nem na mala. Na mala tinha 200, mas ali tinha 105 na cueca. Não é muito estranho? E aí o tempo passa. Talvez lá em 2005, quem viu o jornal aqui, escutava a Jovem Pan, estava pensando, isso vai ser investigado. O Ministério Público ofereceu. Foi ali, teve vários... Vai o processo. Aí o STJ anulou. E hoje, ele, que talvez em 2005 todo mundo achasse que não estaria mais dentro do jogo político, será o responsável pela articulação política do presidente Lula. É esse o Brasil.
Mas não tenham dúvidas, né? Nem o nosso
careca
sofá.
Do INSS um dia vai ser ministro? Fica o questionamento. Não
tem dúvida. Se hoje é dia, 14 de abril de 2026, esse programa em 2056 vai estar gravado e a gente fala, não é possível, gente. A Jazz virou um ícone da esquerda mundial.
Não.
E uma provocação. Gente, o mundo mudou tanto. O Henrique na direita.
Mudou, né?
Já que é direita e esquerda, uma provocação final. Tanto os Estados Unidos quanto a China, os dois maiores países do mundo em termos de economia, não têm justiça do trabalho, não têm CLT. As regras de emprego e de contratação são livres entre as partes. Não é à toa que um é o país mais rico do mundo e o outro é o país que mais cresceu.
E o Henrique é fã da China, hein? Vale dizer.
E tudo parte de articulação política. Tudo isso. A escala vai ser aprovada ou não de acordo com a articulação política.
É
tudo.
Vai ser aprovado.
E é sobre isso que eu quero falar, porque as articulações estão a todo vapor nesse momento. Tem muita gente se manifestando sobre o que poderia acontecer, sobre o que não deveria ter acontecido. E essa relação, por exemplo, entre o governador Tarcísio e Flávio Bolsonaro, isso aí dá, como diz a Jess, caçamba para piqui, pano para manga. Vamos falar com quem entende desse assunto, mas olha, entende não é pouco, não. Está na prateleira alta do jornalismo da Jovem Pan, Marcelo Matos. Conta para gente sobre todas essas articulações. Bem-vindo ao Morning Show.
Fernando, bom dia a você, a todos da bancada, a todos que estão nos acompanhando, pegando um pouco a carona dessa história da escala 6x1, né? É uma série de medidas, o chamado pacote de bondade, que sempre existe às vésperas das eleições. A gente tem que lembrar que haverá luz de graça para 17 milhões de famílias, gás também 17 milhões, houve aquele projeto que isenta de R$5 mil o imposto de renda até uma faixa de R$7.350, ou seja, os pacotes de bondade geralmente eles são lançados no período da eleição, principalmente presidencial. O que os empresários colocam é o seguinte: o governo não vai entrar com nada, apenas com apoio num populismo aí neste momento, porque o que acontece é o seguinte: o governo poderia reduzir a carga tributária e aí favorecer justamente a formalização no país e até o governo ele receber mais impostos aí no mercado formal de trabalho. Mas não vai acontecer, é mais ou menos aquela história. Ô Fernando, eu apoio que você faça o churrasco na sua casa, que você compre a picanha, as bebidas, contrate o churrasqueiro, reserve toda uma área para a gente poder lá apreciar o churrasco, só que eu não vou te pagar nada. É mais ou menos assim que o governo está fazendo com os empresários. Ele quer ficar com o bônus aí de apoiar o fim da escala 6x1 e ficar de bem com a população, e evidentemente o ônus vai ficar apenas com os empresários. Mas falando de política, afinal, né, a campanha oficial não começou, mas todas as articulações, as agendas hoje, elas são formadas. Quem está no cargo, governador, presidente, tem essa possibilidade, né, de fazer campanha no cargo, aí é o que está acontecendo, evidentemente, envolve o governador Tarcísio, o presidente Lula, as agendas têm toda essa formalização. Ontem nós acompanhamos aqui Ciro Nogueira, dentro dessas articulações ainda, a Federação do União Brasil, que é feita com progressistas, há toda uma discussão de quem vai liderar essa federação. Problemas em São Paulo, no Rio de Janeiro. Ciro Nogueira esteve aqui, presidente do PP. Ele garante que vai seguir justamente com Flávio Bolsonaro, mas fez um recado de que ele não pode ser da extrema-direita. Esse discurso precisa ser moderado neste momento. Em relação a Eduardo Bolsonaro, Ciro Nogueira foi bem claro. Hoje ele mais atrapalha o irmão pré-candidato à presidência da República. Vamos acompanhar Ciro Nogueira aqui no Morning Show.
Eu acho que atrapalha hoje em dia, né? O Eduardo tem um respeito, é um querido amigo, uma pessoa que tem a sua representatividade. Agora, o nosso adversário aqui desse campo não é o Nicolas, não é o Eduardo, não é as pessoas que estão nessas discussões. Nosso adversário é o atraso do nosso país. Agora, se ele virar um candidato de extrema direita, aí não, né? Porque aí está fadado a perder a eleição. E em política, o grande objetivo é você ganhar as eleições para poder fazer as transformações que as pessoas precisam.
Também esteve em agenda aqui em São Paulo o ex-ministro Márcio França, do PSB. Nós temos uma leitura aqui nas pesquisas de que Tarcísio seria imbatível aqui em São Paulo, muito se fala sobre isso. Fernando Haddad vai ser o seu principal opositor, essa é a expectativa até do presidente Lula e do PT. E Márcio França fez duras críticas a Tarcísio de Freitas. Ele garantiu, inclusive, que ele vai desidratar nesta campanha. Vamos acompanhar Márcio França.
Ele não resiste a uma eleição, né? Pedágio free flow, venda da Sabesp, erros em todos os lados, um candidato que não entregou coisa nenhuma, é um candidato de papel. Vamos ver como é que ele reage com a realidade dos fatos. Eu acho o Tarcísio mais frágil que o Flávio. O Flávio é muito melhor candidato do que o Tarcísio.
Muito bem, falando também de Gilberto Kassab, que participou aqui da programação da Jovem Pan, e ele conversou falando justamente dessa questão. Ele fez a pressão, inclusive a relação com o Tarcísio ficou abalada, porque ele defendeu publicamente, inclusive falou em passividade de Tarcísio de Freitas em relação à família Bolsonaro, e ele ainda continua com seu pensamento. Evidentemente, Tarcísio de Freitas seria o candidato ideal da direita nestas eleições. Vamos ouvir então o presidente do PSD aqui no Morning Show.
Tarcísio reunia naquele momento todas as condições para ser um grande candidato, não é? Ele unia todos, e eu acho que foi um grande erro do bolsonarismo. Foi um grande erro, porque você tinha um bom candidato, que faz um bom governo aqui em São Paulo, e que tinha todas as condições de ganhar a eleição.
Mas, por enquanto, as pesquisas indicam aí a sustentação da candidatura de Flávio Bolsonaro e o acerto, evidentemente, da família Bolsonaro. Evidentemente que Tarcísio seria o candidato até de maior confiança da família, mas, uma vez candidato, se vencesse as eleições, iria para a reeleição. E, evidentemente, esse legado aí, Bolsonaro, perderia sua força. Claro que os filhos poderiam ser candidatos e seriam eleitos, mas fecharia essa porta aí, justamente da presidência. E é claro que Kassab, que tinha uma proximidade muito maior com o Tarcísio de Freitas, fez esse momento aí de apoio ao Tarcísio, imaginando que teria muito mais influência caso o Tarcísio fosse eleito presidente da República. mas neste momento tudo indica então teremos aí a polarização da direita com a esquerda, Lula do lado da esquerda e Flávio Bolsonaro do lado da direita. Retorno o comando a você agora, Fernando, e ótimas aí análises para vocês. Daqui a pouco voltamos com mais informações. Retorno com vocês.
Valeu, Matos, muito obrigado. Ótimas informações aí, né? É gasolina para apagar o incêndio aqui no sofá da discórdia. Interessantíssimo o que o Kassab disse. O Kassab não desperdiça as palavras, né? O Kassab, o que ele falou é o que a gente pensava que ele achava. Agora, eu queria te perguntar, Matheus, o seguinte. Ele não abre aí uma porta para, quem sabe, apoiar o governo Lula, já que ele tem 3 ministros no governo?
Eu creio que não, porque eu acredito que o Kassab está fazendo é jogar estratégia Estado por Estado. Acho que em São Paulo ele já afirmou, acho que ele está firme com o Tarcísio. Nacionalmente, eu acho que ele vai tirar um pouco o corpo fora de fazer uma postura, um acompanhamento geral. Então, eu não acho que ele vai apoiar a nível nacional, mas eu acho sim que ele vai dar a liberdade para cada bancada ali, para cada estado. Então, acho que a gente vai ver sim o Kassab se bobear em alguns estados, subindo no palanque ali com Lula, e se bobear em outro, subindo no mesmo palanque que o Flávio. E isso eu acho que seria possível.
Bem-vindo o Kassab no palanque do Lula?
Eu não sei se o Kassab apoiaria o Lula nessa altura do campeonato. É uma possibilidade.
Não, mas eu te perguntei se é bem-vindo.
Eu gostaria dele?
O Lula gostaria.
Se fosse o apoio necessário, a gente PSDB fez uma frente também ampla e tudo mais. Acho que se for necessário para a gente vencer
tudo,
as,
né,
eleições... Não, tudo não. Mas se fosse necessário, e dependendo da costura que fosse feita, eu não veria problema algum. Hoje o PSD tem alguns ministros. É uma necessidade para a governabilidade que a gente tem aqui. Mas eu concordo que, no cenário nacional, o bolsonarismo erra sim. Eu acho que o Tarcísio seria um nome mais competitivo para a direita do que o Flávio é. Né? Isso eu concordo com o
Márcio
com o Kassab.
França discorda de você. Ele acha que politicamente o Tarcísio é muito fraco. O Márcio França, que tinha eleição ganha em todas quase pesquisas aqui para o Senado de São Paulo e perdeu para o Astronauta. E ele acha o Tarcísio fraco. Ele também perdeu para o João Dória. E para não ficar só nas derrotas, ele tem uma vitória agora no cargo de ministro. Vamos ver qual será o delimitar dessa função dele na eleição. Mas dizer que o governador de São Paulo é só dá certo no papel é não entender o voto, né? Porque ao que eu me recordo, ele começou embaixo, era de fora, nasceu no Rio. Eles fizeram muito essa crítica e davam como certo que Fernando Haddad seria o campeão da eleição ao governo de São Paulo. No primeiro turno, Tarcísio já decolou à frente. No segundo, Haddad ficou para trás. O atual governador, posto esse no aspecto eleitoral, né, queria ganhar. O Márcio França chegou a ser governador porque era vice de Geraldo Alckmin, salvo engano. Tarcísio de Freitas é o governador. Então, não é coisa de papel e a crítica foi pouco sustentada. Vamos aguardar se ele vai para Senado ou para algum outro cargo.
O Kassab é aquele cara que joga em todas as posições, né? Ele está na política há décadas, então ele vai querer se manter lá. Ele não vai se criar nenhuma indisposição. Como um bom centrão, ele não vai criar nenhuma indisposição entre os lados. Eu acho que um ponto importante para a gente observar aqui, pessoal, é que nos últimos 10 anos, a política brasileira amadureceu muito. Né? O que a gente chama hoje de direita, 10, 15 anos atrás, praticamente não existia. Então, acho que é natural para o movimento ele amadurecer, ter algumas ombradas entre as partes. Uns podem achar que o Tarcísio é mais popular, os outros podem achar que o Flávio representa mais o que é chamado do bolsonarismo e a direita que é formada hoje. O importante é que essa pluralidade do debate mostra mesmo as propostas dos candidatos, o que eles trazem, quem está realmente comprado com o movimento, quem está ali só fazendo intrigas. Mas o lado ruim disso é que pode gerar realmente essas brigas e esses arranhões de vez em quando. Mas
o França falando mal do Tarcísio parece o Henrique.
Não, mas eu achei essa pluralidade da gente ter diferentes opiniões, eu acho que é o que faz o debate bonito nesse sentido. Eu acho que o Tarcísio seria mais competitivo que o Flávio. Eu acho que o Flávio...
Isso é um elogio ao Tarcísio, Henrique? Só curiosidade.
Eu não sei.
Seria seu primeiro elogio ao Tarcísio de Freitas?
Eu não consideraria um elogio, dado que você fazer uma comparação de algo alguém e considerar essa pessoa melhor do que Flávio Bolsonaro, talvez não seja uma comparação de tanto engrandecimento.
Que tá assim. Passando Lula pesquisas, nas pesquisas.
É, em algumas pesquisas, até o Lula tá perdendo.
De tanto engrandecimento. Sinto mas muito. Eu acho que o Tarcísio seria uma figura mais competitiva. Eu acho que o Flávio foi indicado pelo sobrenome, única e apenas por esse motivo, e que a direita, o bolsonarismo... positivamente, né, pro Brasil, errou ao indicar o filho de Bolsonaro como seu sucessor.
Só que tem um problema nesse eu acho. Esse eu acho, ele pode ser refutado pelas pesquisas que são recorte do momento, mas que mostram um crescimento estrondoso de Flávio Bolsonaro. Então, se eu pego o dado e não a minha ilação, eu vejo que no desempenho, Flávio Bolsonaro está saindo melhor do que o governador de São Paulo. Claro que é uma situação que talvez mais pra frente vá mudar, mas assim, não é como se ele não estivesse saindo bem. Agora, ontem, no Direto ao Ponto, nessa entrevista maravilhosa, houve uma coisa que me marcou bastante. Foi o Kassab, ele muito estratégico e inteligente, ele disse que Felício Ramut, que é o vice-governador de São Paulo, teria sido convidado a se retirar, a sair do PSD, ele que continuará como vice. Muita gente coloca que Kassab gostaria de ter este cargo, ele gostaria de ser o escolhido para isso, mas acabou sendo... Mais uma vez, Felício Ramut, isso me marcou.
Mas eleição é igual o céu, nuvem, passa, vai, muda, tá chovendo, tá fazendo sol, mas precisa de esforço, né, dedicação. E tô falando isso porque os treinos do presidente Lula viraram tema de questionamento de um jornal britânico, o The Guardian, que aponta que Lula usa os vídeos de exercícios para projetar aptidão para o seu novo mandato. E também enfrentar os adversários mais jovens, né, o oponente principal dele aí, ó, luva de boxe e tudo, ele faz agachamento. Olha, eu vou dizer que pra mim é difícil. Os agachamentos que ele faz são difíceis.
É, mas é um, né, assim, eu queria ver, assim, igual o pessoal tá na moda, youtuber, fazer desafio de boxe, né? A gente podia ver o presidente Lula desafiando alguém pra ver se ele aguenta 20, 30 minutos. Isso é uma cortininha de fumaça, né?
Não, mas é o seguinte, ele tá treinando.
80 anos, o cara 80 tá
anos. Mais, cara. Vai enfrentar o Flávio, que tem 44, que tem a idade que ele tinha quando enfrentou a primeira. Era a eleição. Mas é a eleição.
Não, debate é resistência física também. Então, emocional.
O Lula tá bem,
físico.
O Lula tá com 80 anos, mas tá bem fisicamente.
Não, é uma estratégia boa de comunicação. O Biden não tinha isso. O Biden, para descer uma escada, teve que ser ajudado pela Joe Biden, a esposa dele ali. Então, eu imagino que é uma boa estratégia de comunicação, é uma boa estratégia. Mas não quer dizer que a habilidade de resposta será equiparável a, muitas vezes, uma pessoa mais jovem, que tá lendo, estudando ali, mais coisas que ele não tá mais.
Como debatedor que você entende, você sabe que o Lula é um grande debatedor.
Eu acho que ele foi um grande debatedor, ele tinha muita sacada. Se eu olho o debate anos 2000 ali, ou até mesmo antes, redemocratização, tem uma tiradinha dele pro Ronaldo Caiado muito boa lá atrás, ele era mais ativo. Agora, hoje, eu já vejo um Ronaldo Caiado da vida como mais forte num debate do que ele. O Lula, mesmo no debate como Bolsonaro ali, teve debates em que ele claramente perdeu a habilidade de resposta. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade dele será os debates. E queria deixar aqui meu contato para não entrar em contato, porque não tem interesse.
Eu queria não deixar o meu contato, né? Eu acho que mais importante do que a saúde física do Lula, realmente seria ele se preocupar com a saúde mental, né? Porque ele tem falado algumas coisas que realmente são absurdos. Falando que o usuário é...
Come até carne de paca.
O traficante, exato, traficante é vítima do usuário, que negros não deveriam participar de peças publicitárias, enfim, que está justificado um assalto para tomar uma cervejinha. Esse é o tipo de coisa que realmente preocupa um candidato que está sério, né, que está querendo concorrer novamente. Acho que o pessoal, a população está muito mais preocupada com a habilidade dele de carregar um peso que tem a cadeira do presidente do Brasil do que carregar um peso na academia. Aliás, eu acho que a ficha que ele deveria preocupar mais não é a ficha da academia, é a ficha criminal, né, do partido, das pessoas que estão volta ali.
Mas eu queria saber o seguinte... Tá
um, mas a estratégia é boa.
A estratégia é boa, mas tomando por base a última eleição e os últimos debates que a gente teve, o padre Kelvin, né, aquele...
Kelmo,
tá vendo? Mas também não é padre, né? Então,
candidato, candidato.
Padre de festa junina, né? Enfim. Aí, tava todo mundo ali... contra o Lula, né? Tinha um time armado.
Nem todos. Simone Tebet, ministra dele.
Mas ela, a favor, também não estava, né? Como é que vocês acham que vai ser a composição?
Agora ele
vai
ter... Agora com dificuldade. Agora o que vai acontecer?
Mudou, né?
Centralizar nele... todas as críticas. Então, veja que a esquerda não tem um candidato que chamaríamos ali de satélite ou paralelo. Então, provavelmente, se eu imagino como o cenário está nesse momento, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos, Flávio Bolsonaro e Aldo Rebelo, e do outro lado, o presidente Lula, esses cinco candidatos vão bater muito no presidente Lula. Até em perguntas trocadas, algo que nós vimos acontecer bastante no debate de 2018.
Teremos então, Cabo Daciolo vai ser difícil. Também. Ele vai sair. Quem? Cabo Daciolo, pré-candidato.
Sério?
Pré-candidato, sério.
Cabo da... Glória a Deus. Glória a Deus. Teremos Cabo Daciolo.
Aí que o Lula preocupa mesmo. É. O homem vai levar a Bíblia.
É que você fez a lista. Ele esteve em outros debates. Ele é uma figura.
O fato é que a atividade física serve muito para todo mundo. E que bom que a gente está vendo o nosso presidente se exercitando, porque exercício físico vai garantir uma boa noite de sono. Principalmente, exatamente. Por exemplo, um dia feliz, um dia entusiasmado. E a gente tem problemas de sono para... Olha, tem um número aqui interessante. 73 milhões de brasileiros têm problemas para dormir. 73 milhões. Nossa. Isso representa quase 30%, pouco mais de 30% da população que toma remédio para dormir sem parar. O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de remédios contra a insônia, Daniel.
Olha isso.
O que não resolve, que não é garantia que vai resolver o problema. Pelo contrário, porque tem um gancho de dependência do remédio.
É difícil. A pessoa fica dependente. Se não tomar, não dorme.
É preciso ouvir o organismo e tratar de uma forma mais tranquila, né? Por exemplo, estimular a produção de melatonina, né? Acalmar os músculos. Quem é que faz
relaxar,
isso? Relaxar.
É o magnésio.
É o magnésio.
Às vezes, quem está nos ouvindo pode pensar assim, o cara está falando assim porque quer vender. Sim, nós queremos vender esse produto para você. Inclusive, tem uma promoção imperdível. Mas não é só venda, não é apenas venda. Olha os dados que o Fernando trouxe aqui. 73 milhões...
De brasileiros.
Com insônia.
Que tomam remédio. Que tem problema para dormir.
Gente, se você conseguir entender isso aqui, olha, que você não vai estar tomando um remédio, que você vai estar tomando um suplemento que faz essa diferença na sua saúde, você não vai deixar para depois. Porque quando você investe na sua saúde, você está investindo no seu maior patrimônio, que é a nossa saúde, gente. Às vezes a pessoa cuida tanto da casa, do carro, e esquece de cuidar da saúde. Você só tem que tomar duas cápsulas à noite. Ele estimula a produção da melatonina, que é o que o Fernando acabou de falar, para você relaxar não só o cérebro, porque o seu cérebro precisa desligar toda noite, para poder fazer chama limpeza do cérebro. No dia seguinte você está de novo ali na ativa, ok, bem, com a saúde mental, com disposição, com bom humor. Agora, relaxa a musculatura, é um suplemento. Esse magnésio da Lírios, ele tem 5 tipos diferentes de magnésio. E esses 5 tipos, numa fórmula só, são quelato. É o magnésio quelato. Essa é a diferença. Agora, falando de músculos e dores, eu quero fazer uma pergunta para você. O que que você está fazendo para ter disposição daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Como que você vai estar? Depende de como você cuida da sua saúde hoje. E passa muito rápido, viu? 5 anos passa muito rápido, 10 anos. Daqui a pouco, você está podendo subir e descer uma escada com segurança? Eu gostei de ver essa atividade do presidente. É esse o caminho. Não tem outro caminho. É esse aí. Mas use um suplemento bom. Use esse aqui, olha. Não é qualquer magnésio. Cuidado, viu? Às vezes a pessoa fala, eu já tomei magnésio e não deu resultado, Fernando. Você tem que tomar magnésio bom.
A gente vai viver mais, mas tem que viver com qualidade de vida. E viver com qualidade de vida, com promoção, fica melhor ainda, Daniel.
Liga para Lírios no 0800-787-3030. Pega o telefone e liga agora. Fala com a nossa equipe, 0800-787-3030. Olha essa condição que nós vamos fazer para você agora. Para quem ligar, vai pagar só 20% do valor. Atenção, não vale o QR Code, tá? Tem o QR Code aí que vai direto no nosso zap. Mas é para você ligar e aproveitar essa promoção. Você vai fazer o seguinte, ó. Vai pagar só 20%, não vai pagar frete. E para os 100 primeiros que ligar agora, Fernando, eu vou fazer diferente. Eu vou mandar 3 presentes. Vou mandar a cafeteira, olha esse presente, cafeteira que faz cafezinho expresso portátil.
Essa cafeteira, quem está assistindo está vendo, é a coisa mais linda. E se vai de presente, vai ganhar a creatina premium para fortalecimento de massa magra, para você ter força muscular, e vai ganhar também um relógio digital inteligente. São três presentes para os 100 primeiros que pegar o telefone e ligar agora. 0800-787-3030. Eu nunca fiz isso, Fernando. Além de você pagar só 20%, ganha três presentes.
Três presentes.
Mas é os 100 primeiros
que ligar agora. Maravilha. E eu só vou dizer três coisas. Ligue, ligue, ligue. Né? 0800-787-3030. Valeu, Daniel.
Abraço.
Valeu, é isso aí. E eu vou fazer um break na rádio agora.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800-970-0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Nas Lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só aqui nas Lojas 100 tem tudo que você tá procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com Carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas Lojas 100, a entrega é cortesia pra você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as Lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem pras Lojas 100.
Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Cuidar não é para qualquer um, só cuida quem realmente se importa. Quer alguém que se dedica à sua empresa ou condomínio como se fosse você? Excelência na prestação de serviços? Seja qual for o seu negócio, o Grupo Impacto Segurança e Serviços trabalha com a energia que você precisa. Nos mínimos detalhes, com máxima excelência. Grupo Impacto. Quem se dedica, cuida melhor. Grupoimpacto.com.br.
Jovem Pan.
So happy you could die. I told myself that you were right for me.
E voltamos agora para a rede de rádios. Estamos falando aqui sobre o projeto dos entregadores e discutindo
se... Você está defendendo que o Estado tem que intervir mesmo.
Exatamente.
É, porque é uma categoria frágil.
Não, e o livre comércio...
Mas ela tem fragilidades que necessitam da intervenção do Estado, é sim, por isso?
Sim, o lado mais fraco precisa de uma intervenção estatal, porque senão as coisas não acontecem. O projeto foi construído ouvindo os entregadores. E, de fato, o projeto, pelo menos na minha opinião, deveria sim ser da forma integral que foi construído. Os 10 reais por entrega, o aumento do valor da quilometragem.
O empregado. Deixa eu só trazer um dado. Eu já trabalhei com a categoria.
Quem tem o dinheiro, né, o empregador é quem contrata, o empregador é quem tem o poder sobre aquele trabalhador no quesito econômico.
O empregador é que enfrenta a concorrência, o empregador é que enfrenta os impostos do Estado, o empregador é que enfrenta as regulamentações.
Se não quer enfrentar isso, simplesmente não abra a sua empresa.
Por que ele é o lado mais... Por que o entregador é o lado mais...
Mas deixa de adicionar um ponto aqui. Eu já trabalhei com entregadores de aplicativo. Tive uma startup, a gente conversava com eles todos os dias e existe um intermediário nessa categoria que não é um sindicato, que são as OLs. Essas OLs ali, elas são intermediárias entre a plataforma e o entregador e em geral, não todas, mas em geral, elas tiram já uma boa parte da remuneração do entregador. Então, o primeiro ponto está aí. É esse modelo sindicalizado ali que não funciona, porque já pega uma parte da renda do entregador. O modelo vem avançando. Segundo, o entregador ele não é obrigado a ficar vinculado a apenas uma plataforma. Ele pode prestar serviço para diversas plataformas. Isso já tira a configuração de uma relação trabalhista direta, porque não existe subordinação e ele não é obrigado a. Agora, o governo pode sim trabalhar em diálogo com os trabalhadores e não com o sindicato, não com OLs, com diretamente aquele que está prestando serviço, para entender termos de proteção. Por quê? O que é o termo de proteção? Jornada de horas, algumas questões como essa. Agora, Henrique, quando a gente fala que o governo vai entrar para definir o preço da prestação de serviço, o valor mínimo da corrida, isso é tirar qualquer tipo de liberdade econômica e de livre comércio. E o que acontece? Como a gente tá vendo em outros países. Você já tem drone fazendo entrega e aí esse entregador passa a perder o seu lugar. Quando o governo entra demais, o que a empresa faz? Ela inova... E aquilo acaba gerando desemprego.
O Matheus, sabe onde vai parar isso aí? Quem vai decidir isso? No final das contas, quem decide é o STF. Né? Acaba sendo, sim, claro.
E é
por isso que eu quero falar de uma pesquisa sobre o STF que mostra que 75% dos brasileiros afirmam que os ministros do Supremo Tribunal Federal têm poder demais. 20%, Jess, discordam disso. Mas 71% dos entrevistados consideram que a corte é essencial para a proteção da democracia, Henrique. Enquanto 24% não concordam com essa afirmação. Esse levantamento foi divulgado no meio das investigações do caso do Banco Master, que está levando magistrados do STF a uma crise inédita, nunca antes na história desse país, uma crise tão grande de confiança. Então, importante a gente falar sobre isso também.
Mas um dos fatores que faz com que o STF tenha poder demais é o Congresso omisso. Muitas das vezes que o STF interviu em algumas coisas e tudo mais, em alguns fatores que muitas das vezes a parte do Congresso ou parte da população ficava falando que não
precisava. Ô Henrique, me desculpa, intervir. Congresso omisso, tem uma CPMI que acaba e você solta foguete?
Solta o foguete.
Solta CPMI, foguete.
Quando o Columbre fica calado, você celebra.
O Henrique... O Vorcaro.
O pessoal lá do INSS.
Como é que pode?
Careca.
Mas muitas das vezes, por exemplo, às vezes você tem uma lei que não há uma regulamentação completa e o Congresso demora a fazer. O Supremo acaba intervindo, isso por competência constitucional. Supremo pode fazer isso.
Mas ele está fazendo
até... Pode declinar também. As pessoas
poderia, mas o Supremo vai lá e avança em questões que são importantes.
Não.
Como, por exemplo, aquela questão que estava sendo muito debatida de redes sociais. Por exemplo, o Congresso demorou.